Boa noite, irmãos. Como os irmãos pôde perceber, o nosso pastor não está nessa noite e ele pediu para mim estar transmitindo a palavra do Senhor nessa noite. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder falar sobre a palavra dele. No nosso texto, nós vamos estar falando sobre a vida de Elias, mas antes de lermos, eu gostaria de falar um pouquinho de quem foi o profeta Elias. Quem foi Elias? Elias foi um homem simples de Tisbita, mas levantado por Deus para realizar uma grande obra. Elias foi o primeiro grande profeta a falar com o poder e a autoridade do Senhor. O que fez Elias? Não vamos ler, mas no capítulo 7, versículo 1, diz que Elias se apresentou ao rei Acabe e disse a ele: "Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, que nos anos que se segue não haverá nem orvalho, nem chuva, a menos que eu peça ao Senhor." E aí a palavra do Senhor veio a Elias e diz para ele: "Elias, vá para o ribeiro de Querite." E aí Elias vai para lá. Durante os 6 primeiros meses, ele fica ali. Como os irmãos conhecem também essa história, é muito conhecida, principalmente o irmão Wagner, menciona bastante quando o pastor fala. Durante os 6 primeiros meses, ele foi alimentado ali pelos corvos. Os corvos traziam pão e carne pela manhã e ao anoitecer. Aí, passados os 6 meses, Deus diz para Elias: "Elias, apresenta-te em Sarepta. Lá eu ordenei uma viúva que te sustente." Mas de uma forma também miraculosa, Deus faz algo ali extraordinário. A viúva que ele disse que iria sustentar ele, não tinha nem para ela e para o filho. Quando ele chega na entrada da cidade, ele encontra uma viúva que estava catando gravetos. Gravetos, para quem não conhece, são pedaços de galhos. E ele fala: traga-me um copo de água. Enquanto ela está indo, ele fala: traga também um pedaço de pão. E ela diz: eu não tenho nada, senão um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela fala, eu vou preparar um pedaço de pão para que eu e meu filho comamos e aguardamos a morte chegar. A seca ali era terrível, a fome afetou muito Israel. E Elias fala: faça como você disse, vá para casa, faça o pão, mas primeiro traga-o para mim e depois fará algo para você e o seu filho. Veja só, ela não era uma israelita, ou seja, ela não conhecia o Deus que Elias estava falando. E mesmo assim, ela confiou no que Elias falou. Elias falou: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que não faltará farinha na tigela, nem o azeite na botija. E assim aconteceu. Durante 3 anos, aquela mulher que não tinha nada, ela se sustentou seu filho e o profeta que ficou com ela ali. Só que ainda neste período, o filho dela faleceu e ela clama a Elias: deixastes a morte vir a este lugar? E Elias clama ao Senhor e o Senhor ouve a oração de Elias e o filho dela ressuscita. Passados 3 anos, Deus chega para Elias novamente e fala: Elias, apresenta-te ao rei Acabe. E ele sai dali, vai ao rei Acabe e diz: vamos nos encontrar no Monte Carmelo. Também é uma história bastante conhecida. Ali eles se encontraram, mais de 400 profetas de Baal contra Elias. E Elias falou: prepare o altar, prepare o sacrifício, vocês clamarão ao seu Deus primeiro, e depois eu clamarei ao Deus de Israel. O que responder com fogo será o Deus verdadeiro. E a história conta que eles clamaram de manhã até as 3 da tarde, sem ouvir voz nenhuma. A história conta que eles se cortavam com facas e lancetas, já se fragilizando, mas não havia resposta. Então Elias disse: olha, já chega, agora é minha vez. Ele restaura o altar, tira o povo dali, clama ao Senhor e o Senhor responde a ele, abrindo o céu, descendo fogo e consumindo não só o sacrifício, mas também todas as pedras do altar. Se nós parássemos aqui, nesse ponto, qual a ideia que nós teríamos de Elias? Que ele foi uma pessoa que não teve dificuldades. Certo? Foi uma pessoa que não teve problemas. Tudo que ele clamava, o Senhor respondia. Se parássemos aqui, nós teríamos essa ideia de Elias. Mas nós vamos ver que Se nós olharmos a Bíblia do começo ao fim, nós vamos ver que homens e mulheres de Deus, todos eles que fizeram uma obra extraordinária, todos eles tiveram as mesmas limitações que eu e você temos. E nós vamos ver nessa noite Elias como eu e você, frágeis como eu e você. O nosso texto se encontra em 1 Reis, capítulo 19, dos versos de 1 a 16. Eu vou pedir para que o Carlão faça essa leitura para a gente. 1 Reis 19, versículos de 1 a 16.
Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vontade como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que se passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Muito bem. Então, como nós vemos aqui no verso... Obrigado, Carlão. No verso 1 e 2, quando Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias havia feito com os seus profetas, seus protegidos profetas, ela não quis saber se Elias era homem de Deus, se Elias fez chover fogo do céu, se Elias fez cair a tão esperada e necessitada chuva em Israel. Ela simplesmente decretou: amanhã, a esta mesma hora, você estará morto. Só que aí, quando Elias fica sabendo dessa ameaça que Jezabel fez a ele, Elias se esquece do que Deus havia feito por ele anteriormente, como eu havia dito aqui. Então, Elias se esqueceu de que tanto o ribeiro de Querite quanto a viúva de Sarepta foram instrumentos na mão de Deus para poder preservar a vida do teu servo. O texto diz lá que durante aquele período houve uma grande perseguição do rei Acabe procurando matar a Elias. Porém, o Senhor não deixou que ele fosse encontrado. E aqui, quando ele ouve essa ameaça, ele teve medo e fugiu. E ele sabia, na verdade, que a ameaça era real. Ele já conhecia o currículo da perversa Jezabel. A Jezabel é conhecida como a pior mulher da Bíblia. Ela era realmente muito perversa. Ele sabia que ela não estava brincando. Só que lá no Monte Carmelo também, ele se esqueceu que eles não estavam brincando lá para ver quem colocava fogo no altar primeiro. Lá era real também. Lá ele tinha uma outra desvantagem, além dos profetas de Baal. Lá era o seguinte: aquele que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Só que se os profetas de Baal falhassem, como falhou, e Elias falhasse, Deus não respondesse ele, eles não iam declarar um empate. Ó, seu Deus não respondeu, o nosso também não, então beleza, estamos quites, vamos todo mundo para sua casa. Tinha uma outra desvantagem. O papo ali era o seguinte: deixe ele falhar. O povo mesmo matará ele no nosso lugar, nós não precisamos nem colocar as mãos. Ou seja, o profeta de Baal já havia falhado, e se Elias falhasse, ou seja, se Elias falhasse, não ia ser um empate. Elias ia morrer do mesmo jeito. Mesmo assim, Elias, quando houve a ameaça de Jezabel, diz que ele fugiu. E, na minha opinião, aqui nesse mesmo versículo 3, eu vejo que ele comete um segundo erro. Obrigado, irmão. Ele comete um segundo erro. O primeiro foi tomar essa decisão que para ele parecia ser a mais fácil, fugir. A segunda, na minha opinião, foi ele, em Berseba de Judá, ele deixa o seu servo. Quando ele deixa o seu servo ali, ele entrou no deserto sozinho. Nós sabemos, irmãos, como a Bíblia diz, que não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de pessoas do lado, quando nós estamos bem, e quando nós não estamos bem, nós precisamos ainda mais. Ele tomou essa decisão de deixar o seu servo em Berseba de Judá. E o versículo 4 diz que ele entrou caminhando um dia. E ali chegando, sentou embaixo de uma árvore e orou pedindo a morte. O que que ele conclui ali? Ele conclui que a sua obra não tinha frutos. A sua obra não tinha frutos. E se a sua obra não tinha fruto, logo a sua vida não valeria a pena. Ele diz no versículo 4, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Os meus antepassados falaram do Senhor. Eles pregaram a tua palavra. Mas esse povo não se arrepende. Esse povo não volta para o Senhor. E se eles não ouviram esse povo, não ouviram os meus antepassados, também não vão me ouvir. Então, ele estava achando que a obra dele era infrutífera. Ele estava querendo olhar os frutos que não estava tendo. E aí, irmãos, esse profundo desânimo que o profeta se encontra fez ele perder a verdadeira razão pela qual ele foi chamado e que nós somos chamados, que é profetizar, que é falar. O crescimento e os frutos, quem dá é o Senhor. A função dele era semear, não era olhar se estava frutificando ou não. Nós, às vezes, cometemos também essa mesma falha. Nós vamos fazer algo e queremos ver o fruto imediato. Se os frutos não vêm, logo nós concluímos que não tem sentido a gente continuar com aquilo. Mas a nossa obrigação é pregar. A Bíblia diz, pregue a palavra, seja tempo ou fora de tempo. Pregue a palavra. Você não vai achar um texto falando, olhe se está dando fruto. Mas semear, você vai achar vários textos. Então, ele chega a essa conclusão que a obra dele estava sendo infrutífera. Por isso, ele pede a morte. No verso 5 e 6, diz que ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. E um anjo o tocou e falou para ele, levante-se e coma. Diz que ele levantou, comeu e estou pronto para outra? Não, deitou novamente. E aí, irmão, só voltando um pouquinho aqui, se nós pararmos para olhar as três ordens do Senhor, Deus mandou Elias ir para o Ribeiro de Querite, Deus mandou Elias ir para a Viúva de Sarepta, Deus mandou Elias ir para o Monte Carmelo. Todas as três vezes que Deus mandou, ele foi bem sucedido. Só que no verso 3, quando ele ouve a ameaça, ele não espera o Senhor falar, fica ou foge. Ele simplesmente decide fugir. E aí ele traça um trajeto para ele percorrer. Mas a parte mais bonita aqui é que o Senhor, mesmo quando nós traçamos caminhos que não foi o proposto por ele, ele anda ao nosso lado. Veja que o anjo chegou nele, tocou, levante-se e coma. Deus sabia que o seu servo precisava do alimento. Então, Deus não interfere nas nossas decisões. Nós decidimos, ele deixa a gente andar o nosso trajeto. Mas ele não interfere, mas ele sustenta porque ele sabe que é necessário. Muitas vezes, e com esse texto também fica uma outra lição para a gente, muitas vezes sermos abençoados não significa estar fazendo a obra do Senhor, a obra que ele queria que fizéssemos. Porque aqui fala que ele estava andando por um caminho que ele traçou. No entanto, ele estava sendo abençoado. Deus estava usando ele. Mas significa que o Senhor tem um projeto para realizar na vida dele e na nossa vida. No verso 7, nós vamos ver algo aqui também bem interessante. Diz que o anjo chegou, segunda vez. O anjo o tocou e falou, levante-se, coma e beba, porque a viagem que você vai fazer é muito longa. Veja só, o anjo não disse para ele para onde ele iria, mas Deus já sabia qual era o trajeto que ele tinha traçado. Deus já sabia que o trajeto que ele tinha traçado era muito longo. E se era muito longo, seu servo precisava ser alimentado. Ele precisava ser alimentado. Deus não interfere nas nossas decisões, mas ele nos sustenta, não importa onde nós vamos, para cumprir o seu propósito na nossa vida. Então, fica essa alerta para nós. Quando nós decidimos seguir o nosso caminho, Deus não nos esquece. Ele teve aqui a oportunidade de perguntar, eu estou no caminho certo? Eu fugi da ameaça de Jezabel, mas eu estou no caminho certo? O anjo ia falar para ele, ele só ia ter caminhado um dia, certo? Se ele tivesse confessado. Por isso que há necessidade também de confessar a Deus. Se ele tivesse confessado, falar, eu tive medo de Jezabel e fugi. O anjo teria falado o seguinte, volte, não precisa fugir, você sabe o que Deus fez por você. Então, fique tranquilo. Mas ele não confessou. E quando nós não confessamos, nós continuamos a jornada. Diz o verso 8 e 9 que ele se levantou, comeu e bebeu, sustentado com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites. Cerca de mais ou menos uns 500 quilômetros para andar a pé. Então, veja só, se ele tivesse confessado ali, ele teria andado só um dia. Como ele não confessou, ele andou todo esse tempo, 40 dias e 40 noites. E aí, o final do verso 9, tem uma pergunta. O que faz aqui, Elias? Eu me lembro da mesma pergunta que Deus fez para Adão, lá no Jardim do Éden. Adão, onde está você? Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Mas Deus perguntou, onde está você? E ele falou, tive medo e me escondi. Elias deveria ter feito isso aqui, tive medo de Jezabel e fugi. Só que ele não faz isso. Como todos nós, e essa pergunta, na verdade, nós mesmos deveríamos fazer sempre para nós, o que estamos fazendo aqui? Estou na vontade do Senhor ou não estou? Como todos nós sempre temos uma resposta prontinha para dar. E o verso 10 diz, e ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, quebraram os teus altares e mataram a espada todos os teus profetas. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Veja só, o que ele conclui com tudo isso? Ele conclui aqui que tudo aquilo que Deus havia feito lá no Monte Sinai, que na verdade é o mesmo monte que ele está aqui, o Monte Horeb é o monte de Deus, é o Monte Sinai, é o mesmo monte. Em outras palavras, ele estava dizendo, ó, sabe aquela obra que o Senhor fez séculos atrás? Que o Senhor deu a lei para esse povo? Esse povo não te ouve, esse povo quebrara as suas leis, de nada valeu o Senhor ter feito aquilo. De nada valeu Moisés ter clamado quando o Senhor disse que iria destruí-los quando eles fez o bezerro de ouro. O Senhor falou que ia destruir. Moisés intercedeu por eles para que o Senhor não fizesse isso. De nada aconteceu, de nada adiantou. Talvez tivesse sido melhor deixar o Senhor ter posto um fim nisso. Só que aí, E o final, ele diz, né? E eu tenho sido muito zeloso. Eu tenho cuidado da sua palavra. Eu tenho pregado. Mas esse povo não dá ouvido. Não tem surgido resultado. Esse povo não se arrepende. E aí, parece que o Senhor quis dar um puxão de orelha nele aqui. No verso 11 e 12, o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, aí, como nós já lemos aqui, passou um fortíssimo vento, passou um terremoto e o fogo. E fala que o Senhor não estava em nenhum desses três, dessas três manifestações do Senhor. Não estava em nenhum. O que Deus queria mostrar para Elias? Deus tinha uma única razão ali: ensinar para o seu servo que a obra dele, ele tem ferramentas disponíveis em toda a natureza para realizar as suas ordens. Ele tem servos obedientes em toda a natureza. Lucas capítulo 19, versículo 40, o Senhor Jesus diz: se eles se calarem, essas pedras aqui clamarão. Ou seja, Deus está mostrando, ó, eu tenho recurso suficiente para fazer esse povo mudar de ideia. Mas não é essa a minha vontade. Não quero usar esses meios. Eu quero usar vocês, feito a minha imagem e a minha semelhança. Eu tenho recurso para isso, mas eu não quero usar isso. Com o quarto episódio, diz que houve um murmurinho suave. E naquele murmurinho suave o Senhor estava. O que Deus queria mostrar para ele? Deus queria mostrar para Elias que nem sempre a obra dele é feita de obra grande e barulhenta. Nem sempre a obra dele é feita de obra grande e barulhenta. Aí nós podemos voltar ao milagre lá do Monte Carmelo, né? O milagre do Monte Carmelo com certeza foi algo grandioso e talvez barulhento. Mas a obra do Espírito duradoura na nação realiza-se por meio do trabalho silencioso da palavra do Senhor nos corações das pessoas. A mensagem que foi ouvida ali pelo aquele povo, os profetas morreram, mas provavelmente aquela mensagem continuou. Fala ali que logo depois que choveu fogo do céu, eles clamaram: somente tu és Deus, somente tu és Deus. E Elias talvez não ouviu isso, mas o Senhor sabe que aquela semente ficou. É como um agricultor lança a semente na terra e passamos aqui em frente hoje e não vemos nada. Aí passa 3 dias mais ou menos, volta lá, já tem um pé de algo. Nossa, mas não tinha nada aqui. Essa é a natureza. Deus age dessa forma no coração. A mensagem dele é semeada e ela fica ali, aparentemente sem fruto, sem crescer, sem nascer. Mas a obra do Senhor está sendo feita. E com isso também, Deus queria mostrar, Deus queria ensinar que Elias, na verdade, queria coisas grandes, queria grandes feitos como ele havia como ele havia acontecido com ele: ser alimentado por corvos, uma viúva que não tinha nem para ela, ter o sustento para 3 anos, ver fogo descer do céu. Mas às vezes, Deus prefere as coisas simples e pequenas. Então, qual que é a nossa função? A nossa função não cabe a nós determinar os métodos que Deus vai usar para fazer a obra dele. Não cabe a nós. A nossa função é simplesmente crer e obedecer. O restante é o Senhor. A nós cabe semear. O crescimento vem dele. E quando ele tem um propósito para realizar na nossa vida, como eu disse, não adianta nós ficarmos cortando volta, vai para um lado, vai para o outro, ele vai continuar cuidando até chegar no ponto que ele quer. E no verso 15 diz: o Senhor diz para Elias: volte pelo mesmo caminho que você veio. O que o Senhor estava dizendo? O Senhor queria dizer o seguinte: a minha obra continua. Volta de onde você parou. A minha obra precisa continuar. Você ainda vai ter o privilégio de ungir 2 reis e o profeta Elias que irá me suceder. Então, essa é a vontade do Senhor, que nós prossigamos com a obra dele. E aí, parece que o Senhor diz para Elias: ah, você estava achando que você era a última bolacha do pacote? Que você foi o único que sobrou? Os profetas foram todos mortos, só você restou? E se você morresse, dava a entender que a minha obra acabou? Verso 18 diz: fiz sobrar em Israel 7 mil fiz sobrar em Israel 7.000 que não se inclinaram perante Baal, nem as suas bocas o beijaram. Moisés estava achando, Elias estava achando que ele era o último que tinha restado. Era a última bolacha do pacote. E o Senhor fez ele saber que havia mais 7.000 que ele havia poupado, 7.000 que não havia dobrado seus joelhos, 7.000 fiéis a ele. E o que se conclui com tudo isso? Conclui-se, em primeiro lugar, nós precisamos sempre ter alguém do lado com quem nós precisamos compartilhar os nossos bons e maus momentos. Elias fez uma decisão errada, deixar o seu servo. Talvez se o seu servo tivesse continuado com ele, em algum momento, nos seus possíveis bate-papo ali, o Senhor teria usado o seu servo para trazê-lo novamente. Porque quando estamos desanimados, irmãos, a tendência é a gente afundar cada vez mais no desânimo. Mas se alguém está do nosso lado e nos dá uma palavra de ânimo, a probabilidade de sairmos é muito grande. Então, não tome essa decisão que Elias tomou. Tenha sempre alguém com quem você possa compartilhar as suas lutas. Segundo, Deus nunca se esquece de mim e de você, mesmo que nós andemos por caminhos que não foi o proposto por ele. Como nós vimos, ele estava traçando o trajeto que ele mesmo, ele estava andando o trajeto que ele mesmo traçou. Porém, o Senhor estava do lado, sempre cuidando dele quando precisava. Ele não pediu alimento, mas o Senhor sabia que para ele passar pelo deserto 40 dias e 40 noites, ele ia precisar se alimentar, porque Deus tinha um propósito ainda na vida dele. Então, não se esqueça disso. Deus nunca se esquece de nós. Terceiro, nunca pense que a obra do Senhor só flui se você estiver à frente ou se alguém estiver à frente. A obra do Senhor simplesmente vai fluir. Elias dava a entender que se ele morresse, a obra do Senhor terminou. Mas o Senhor mostra para ele que a obra dele simplesmente flui. É ele quem controla, é ele quem comanda a obra dele. Então, nunca pense isso, que a obra do Senhor só flui se você estiver à frente ou se alguém que você conhece, muito querido, estiver à frente. Se essa pessoa saiu, acabou o ministério. Deus levanta pessoas, a pessoa que ele quiser, para tomar conta desse mesmo ministério. E talvez fazer coisa mais grandiosa ainda do que a que nós fazemos. Quarto e último. Neste ano que se inicia, que nós possamos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, que nós possamos consultar o Senhor para ver qual que é a vontade dele. Se for fugir, ele vai falar, fuja. Por exemplo, quando ele apresenta para Acabe e fala que não vai chover, Acabe queria matá-lo. Então Deus diz para ele, pois, agora você tem que sair, não é hora de falar. Vá para o ribeiro de Querite. E lá, como nós ouvimos, o Senhor sustenta. Então se for hora de fugir, se não for hora de falar, ele vai falar para você fugir. Não fuja por conta própria. Se for hora de encarar a luta, Deus vai falar, vá para o Monte Carmelo, porque eu estou com você. Então que nós possamos sempre fazer essa, sempre tomar essa decisão. Sempre buscar o Senhor antes de qualquer decisão que nós venhamos tomar. Que nós não venhamos deixar os medos, as preocupações, nos fazer tomar decisões fora da vontade do Senhor. Porque isso, como nós vimos, é desgastante e nos afasta cada vez mais da vontade do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém?